Este é o som da nossa conferência de imprensa. É sempre por volta desta hora que lhe falamos de histórias ou artigos da imprensa nacional ou internacional. Hoje trago precisamente um artigo no Washington Post. Lembram-se daqui falarmos sobre a morte da irmã André? Era então a pessoa mais velha do mundo, com 118 anos. Acho que até foi o Paulo que falou aqui. Depois falámos nas notícias, mas aqui na conferência de imprensa foi o Paulo. A morte veio destacar o número cada vez maior de centenários e é um número que vai continuar a aumentar nas próximas décadas. Com base numa estimativa do ano passado das Nações Unidas, existem 593 mil pessoas com 100 ou mais anos em todo o mundo. Trata-se de um grupo etário em rápido crescimento e a estimativa da ONU é que chegue a mais de 3,7 milhões em 2050. Podemos ser nós a fazer parte deste número.
Ah, sim. Estamos a contar com isso.
Para lá caminhamos. Especialistas dizem que a razão para alguém viver mais de 100 anos começa com o ADN, com os genes que herdaram. Quanto mais os pais viverem, maior é a probabilidade de alguém viver uma vida saudável e longa. Os filhos dos centenários são cerca de 10 anos mais saudáveis. É engraçado isto. Mas os bons genes só por si não chegam, não é? A genética é responsável por cerca de 25% da longevidade. Os outros 75% estão relacionados com o ambiente, onde se vive, o que se come, quantas vezes faz exercício.
O estilo de vida.
Exatamente. E se tem ou não um bom sistema de apoio da família e amigos. A localização também importa. Os Estados Unidos e o Japão têm o maior número de centenários e supercentenários, são as pessoas que vivem até aos 110 ou mais. Depois da morte da irmã André, com 118, acredita-se que agora as duas pessoas vivas mais velhas são Maria Morera, uma espanhola de 115 anos, nascida nos Estados Unidos, e Fusa Tatsumi, que vive em Osaka, no Japão, que também tem 115, mas que é 52 dias mais novas que Morera. Portanto, faz diferença,
vantagem,
52
claro.
Dias nesta idade faz diferença. Está no Washington Post.
Muito interessante.
Deixa-me pegar também numa publicação internacional, o Político Europeu, e para dar conta de um dilema atual dos jornalistas ucranianos. É uma crónica, se quisermos, escrita na primeira pessoa, precisamente por uma jornalista ucraniana, Verónica Melkozerova, que trabalha, além de político, para marcas como a NBC News, o Vice, o Voice of Ukraine, o New York Times ou The Atlantic. E ela, de facto, diz-nos que noticiar a corrupção em tempos de guerra é, de facto, um grande dilema para os jornalistas ucranianos. Ela reporta-se àquilo que foram notícias nos últimos dias, quando um grande escândalo de corrupção estourou na Ucrânia no fim de semana passado e os repórteres enfrentaram um dilema enorme entre o dever profissional e o patriotismo. O primeiro pensamento, diz ela na primeira pessoa, o primeiro pensamento que me veio à mente foi: devo escrever sobre isto para estrangeiros ou isso fará com que eles parem de nos apoiar? Não havia grande dúvida da gravidade dos casos, caiu na praça pública, atingem o centro da economia de guerra. Num dos casos, investigadores analisavam se o vice-ministro das infraestruturas tinha tirado proveito pessoal de um acordo para fornecer geradores elétricos a preço inflacionado ao exército, enquanto no Ministério da Defesa estava a ser investigado um contrato também a preços inflacionados para fornecimento de alimentação às tropas. Grandes histórias, diz ela, mas que aparecem num contexto de vida ou de morte diária na Ucrânia. Por isso, ela revela que até mesmo o colega Yuri Nikolov, que conseguiu o furo do contrato militar inflacionado, até ele admitiu que fez tudo que pôde para não publicar a sua investigação. Ele começou por partilhar as suas descobertas a funcionários públicos, na esperança de que eles pudessem de alguma forma resolver o problema sem grande alarido, antes de finalmente se sentir então compelido a publicar a sua história. Conseguir um foro jornalístico, obviamente, e os jornalistas sabem isso, que abala o país, que obriga governos a abrir investigações, a rever aquisições militares e que provoca a demissão de altos funcionários, é normalmente algo que deixa os outros jornalistas com inveja, como é evidente. É também por isso que os jornalistas correm e competem. Mas diz a jornalista que ela entende perfeitamente como é que o seu colega Nikolov se sentiu ao tentar conter-se para que a sua nação, que está em guerra, não fosse abalada. A Rússia e outros críticos da Ucrânia que estão no exterior estão, afinal, à procura de qualquer oportunidade para minar a confiança nas autoridades ucranianas. Por outro lado, o jornalista deve manter-se distante do tema que está a cobrir. Isso ajuda-o a permanecer imparcial, a focar-se nos factos e não nas emoções. Bom, mas se ficar imparcial for impossível, como acontece quando tem a invasão do próprio país, naturalmente, diz ela, o jornalista deve continuar a responsabilizar o seu governo, mas também está dolorosamente ciente de que o inimigo está lá fora, procura explorar qualquer oportunidade para minar a fé na liderança e minar, dessa forma também, a segurança nacional. O artigo continua, está no Político. Há uma conclusão a que ela chega neste dilema. Ela diz que, obviamente, que os jornalistas devem continuar a fazer o seu papel de escrutínio. Isso tem que acontecer todos os dias. No entanto, ela diz também que não podem esperar tanto tempo. Tem que ser mais rápido, no fundo, na limpeza de casa. Depois há aqui uma conclusão. É uma análise, um artigo de opinião, se quisermos, de quem está por dentro, jornalista ucraniana, e que vive estes dilemas no dia-a-dia. Está no Político.
É uma reflexão interessante, como qualquer bom dilema ético, não há aí uma conclusão muito absoluta. Isso é muito interessante. Eu pego numa notícia muito mais leve do Observador, mas também muito desafiante, porque a propósito dos 60 anos que José Mourinho fez ontem, o Bruno Roseiro teve a difícil tarefa de conseguir encontrar só 60 frases que marquem o que tem sido a carreira de José Mourinho. É uma vida cheia de sucessos, mas também com muitas polémicas à volta e com muitas frases fortes, e muitas delas provavelmente Mourinho utilizou-as também para as vitórias que conseguiu. Mourinho tem 22 anos como técnico principal, depois de ter sido adjunto de nomes como Bobby Robson ou Louis van Gaal, e nesses 22 anos como técnico principal conquistou 26 títulos, 5 internacionais, e depois tem frases deliciosas. Vou recordar uma das mais antigas que tem o nosso artigo, quando ele se estrear como técnico principal do Benfica num jogo frente ao Boa Vista, e Mourinho disse: quem tem medo fica em casa, porque quem não sente potencial psicológico trabalha toda a vida em clubes de menor dimensão. Portanto, logo ali, uma declaração ao ataque. Ele perdeu esse jogo e, quando perdeu, disse: mais que uma chicotada psicológica, esta equipa precisa de uma chicotada metodológica. Portanto, uma ótima frase. E foi sempre assim, há imensas frases nas várias fases e nos vários clubes que José Mourinho atravessou. Sai do Benfica, vai para a União de Leiria, numa transferência também ela muito polémica. É lá que diz: sou assim como uma espécie de monge do futebol. A passagem pelo Porto consagra-o, e nas poucas derrotas que tive era muito duro, por exemplo, quando a equipa perdeu frente ao Boa Vista por 3-0, ele disse: este foi o pior Futebol Clube do Porto dos últimos 26 anos. Enfim, vence a Liga dos Campeões em 2004, nasce então o Special One, foi na conferência de imprensa em que se apresentou como treinador do Chelsea, aí a frase é: por favor, não me chamem arrogante, mas sou campeão europeu e por isso penso que sou alguém especial, o tal Special One. Foi dizendo várias coisas em Inglaterra, como, por exemplo: tenho uma boa vida, filhos saudáveis, uma família feliz e muitos amigos, se amanhã me despedirem fico milionário e tenho outro clube a pretender-me, vou estar pressionado porque disse muitas frases. Então aí começou a ganhar de facto o tal carisma. Das muitas que escolhi, vou usar a mais divertida, talvez, porque já estamos no fim. Se fizessem um filme sobre a minha vida, acho que deviam pôr o George Clooney a interpretar-me. Ele é um ator fantástico e a minha mulher acha que ele seria perfeito. Mas há muitas mais.
Ele vai gostar de ler esse artigo. Ele vai gostar de recordar muitas das frases que disse.
Até porque há muitos vídeos com essas declarações, é muito, muito interessante.
Bom, está no Observador. Foi mais uma conferência de imprensa das manhãs 360 e sempre em podcast de segunda-feira. Há mais para ouvir.